No episódio anterior...
Eu gosto de pensar que a gente, com um trabalho consistente e mostrando o valor disso, a gente impulsiona também, sabe?
A coisa que eu mais amo fazer é produzir conteúdo, porque ela complementa tudo que eu faço no meu trabalho.
Hoje eu já sou procurado especificamente para newsletter. Sim, eu tenho anunciantes que são exclusivos da News, que gostam, que querem a News, não fecham outras mídias.
Eu não sei se as editoras estão olhando para os autores e autoras que estão publicando newsletters de literatura aqui no Brasil, se não estão, deveriam.
Falamos sobre transformações. Como uma newsletter pode transformar a vida do seu criador e também do público a que ela se destina. Afinal, ninguém consegue ficar indiferente aos conteúdos produzidos e disponibilizados todos os dias nas caixas de e-mails dos assinantes. Nem mesmo os próprios produtores, porque antes de produtores de newsletters, eles são também consumidores, como a gente já viu aqui lá no primeiro episódio. A vontade de fazer uma newsletter geralmente surge de uma necessidade de dizer algo somada à leitura diária de outros conteúdos, e é exatamente este o tema deste episódio. Vamos saber o que os produtores de newsletters, entrevistados por nós para este podcast, consomem. Quais as newsletters que eles leem? Quais as que eles recomendam? Quais as suas referências? Eu sou o Rodrigo James e este é o 8º episódio do podcast Newsletter Economy. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, não podemos deixar de te convidar para ouvir os episódios anteriores, caso esteja chegando por aqui agora. Tem toda uma história sendo contada por aqui e vale a pena você pegar do início, porque a ideia do Newsletter Economy é ser uma narrativa com princípio, meio e fim, para que no final de tudo a gente tenha uma espécie de guia informal da newsletter no Brasil. Nossa narrativa é baseada em experiências reais, que são as histórias, opiniões, trajetórias e insights em geral de 11 criadores e criadoras entrevistados por nós para este projeto. Quem são essas pessoas? Bom, são referências que já se estabeleceram neste ecossistema de newsletters com perfis e motivações distintos, como alguns dos mais importantes criadores para o formato e que não só produzem como pensam sobre o assunto. São eles a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, a Beatriz Guarese, da Beats to Brands, a Amanda Graciano, da Antes do Café, o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Evelli, da Monique Evelli, a Adriana Salles, da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da The Nexilist, e o Vitor Conceição, do Meio. E aí, ao invés de fazermos mais um podcast estilo MesaCast, centrado em uma entrevista por episódio, nós invertemos a lógica e resolvemos costurar as diversas opiniões por temas. Assim, os episódios não são focados em uma pessoa ou em uma newsletter, mas em contribuições de todos em torno deste tema específico. Sim, tem sempre um espaço para fazer um puxadinho e introduzir um tema que vai ser melhor trabalhado em um outro episódio, porque nem tudo é linear nessa vida, não é? Mas desde já estamos pensando também em liberar as entrevistas individuais dos nossos convidados ao final de toda essa nossa narrativa. E aí, o que você acha disso? Conta pra gente, você é quem vai decidir. Pode contar pra gente através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou enviando uma mensagem através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S. Assim, e antes da gente começar, precisamos te lembrar que a primeira temporada deste podcast foi possível com o apoio da ZapSign. Conheça a ZapSign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update or Die. Quem se lembra da era dos blogs deve se lembrar também que existia uma seção de links neles. Era uma espécie de declaração de intenções do dono do blog. Ali ele colocava os sites que mais lia, os blogs amigos e parceiros e até algumas curiosidades. Tudo para que o leitor entendesse melhor quem era aquele blogueiro, o que ele pensava e que propriedades ele tinha para escrever sobre um determinado assunto. Pois bem, o episódio de hoje aqui deste podcast vai ser uma espécie de lista de blogs, ou blog roll como era chamado. Pedimos a todos os criadores e criadoras entrevistados por nós que enumerassem três newsletters que gostam, leem e têm como referência. Mas antes de entrarmos na lista propriamente dita, vamos começar com o Rodrigo Guedin, que criou uma espécie de blog roll de newsletter dentro do manual do usuário. É o diretório de newsletters. E ele explica pra gente como começou e como ele colocou em prática essa ideia.
A ideia surgiu numa das várias vezes em que eu estava numa rede social, provavelmente no Twitter, antes de eu abandonar o Twitter, em que alguém perguntou, pediu, que newsletter legal vocês seguem para eu seguir também. Tipo, direto aparecia quando eu estava no Twitter. E numa dessas eu parei e me perguntei, mas por que não existe um lugar que catalogue e que facilite essa busca por newsletters? E aí, numa dessas, né, quando eu pensei isso, me ocorreu a ideia, por que não fazer? Não deve ser difícil. E, de fato, tecnicamente é uma coisa muito simples. Eu comecei a montar esse diretório com as newsletters que eu mesmo seguia. E logo de início eu fiz um recorte de que teria só newsletters brasileiras e que tivesse pelo menos uma parte gratuita. Que assim, né? Acho que se a gente fosse expandir para tudo, ficaria menos acessível, porque pouca gente lê inglês ou outros idiomas no Brasil. E dois, ficaria um diretório gigantesco, né? Se tentar catalogar todas as newsletters do mundo, que sejam só as brasileiras em português e as em inglês, já seria um negócio gigantesco. Mas eu montei isso com as que eu seguia, que eu conhecia mais ou menos, ainda que não seguisse, e coloquei no ar e criei alguns critérios ali para também, né, evitar que alguém criou uma newsletter hoje, ela já entre e aí essa pessoa nunca mais publique nada. E foi crescendo, acho que teve uma boa recepção, essa boa recepção prova que havia uma demanda por algo do tipo. Hoje ela está com, sei lá, mais de 200 newsletters cadastradas. A princípio eu fiz, assim, é uma coisa... Eu não sou programador nem nada, né? Então, a primeira versão do diretório era no Airtable, era uma planilha do Airtable, que eu incorporava numa página do manual do usuário e boa, funcionava assim. Só que é uma solução que nunca me agradou. Porque o site do manual eu fico lá escovando bit para tirar 1 kilobyte e deixar ali mais rápido, aí bota um troço do Airtable e fica uma coisa super pesada. E então no final de 2022, começo de 2023, eu testei uma solução que era uma biblioteca de JavaScript que monta tabelas HTML com alguns recursos de usabilidade, de filtragem e tal. E aí eu migrei do Airtable para essa solução. Assim, ela tem limitações, claro, é um HTML puro com um pouquinho de JavaScript, mas carrega instantaneamente, tem um filtro também que é instantâneo, e tá lá, funciona. Assim, acho que tem uma repercussão boa ainda hoje, embora eu peque muito em distribuição, em divulgação. É algo que eu... É uma falha, um ponto fraco que já está mapeado e que eu tenho... Já iniciei um trabalho para melhorar isso. Então, além da planilha, da tabela no site, eu tenho uma planilha com mais dados e em algum momento eu pretendo usar essa planilha para fazer uma divulgação rotativa, assim, das usuários do diretório e do próprio diretório também.
Ficou curioso para conhecer o diretório? Basta acessar o site manualdousuario.net e ir até o menu principal que o diretório vai estar por lá. Então, já que começamos com o Rodrigo, vamos saber dele quais são as newsletters que ele lê e tem como referência. Qual é o newsletter roll dele?
Olha, tem uma que é parceira do manual, eu leio toda semana e republico algumas coisas. A gente tem uma parceria e eu republico no manual coisas de tecnologia que eles publicam, que é a Shumian. é uma newsletter que cobre China e cobre de uma maneira muito completa, muito dedicada. É a melhor maneira que eu conheço, assim, de ficar por dentro do que acontece na China em português do Brasil. Ótima, gratuita, Xumian. Tem uma do Núcleo, que é muito bacana, que se chama Garimpo. O Núcleo também é parceiro. Parece que eu tô fazendo jabá aqui dos parceiros do manual, mas eu gosto de fazer parceria com gente que eu curto pessoalmente. Então tem o pessoal do Núcleo Jornalismo, e eles têm uma newsletter diária que se chama Garimpo, que é uma curadoria do que tá bombando nas redes sociais. E assim, eu não sou um cara muito de rede social, então essa newsletter acaba sendo uma maneira de eu ficar por dentro dessas coisas, e com frequência eu dou uma boa risada com algumas coisas que eles publicam lá, uma curadoria muito boa mesmo. E para fechar, né, eu falei que a newsletter que o diretório do manual é só newsletters brasileiras em português, mas eu vou citar uma em inglês, que é uma que eu comecei a acompanhar não faz muito tempo, mas que se tornou uma leitura muito prazerosa e constante. Se chama Dance Discovery. É um cara que ele faz uma newsletter assim, no formato lembra muito as do manual. Então tem um texto introdutório, depois tem links em sessões, assim, e são links sempre muito curiosos e muito interessantes. Inclusive tem várias coisas dali que eu pego e jogo na newsletter do manual. É publicado por um cara da Austrália, eu vou ficar devendo o nome dele, mas se chama Dance Discovery, é semanal e é bem bacana.
Na sequência, vamos por ordem alfabética saber quais os blog rolls ou newsletter rolls de todos os nossos entrevistados e entrevistadas? Ah, e se você está aí com um caderninho na mão, anotando todas as newsletters que vão ser citadas por aqui, pode relaxar que daqui a pouco eu te conto onde você vai encontrar essa informação toda mascadinha. Vamos começar então com as newsletters prediletas da Amanda Graciano.
Boa, eu gosto muito da Camelo, que é do Luiz. Ele fala muito sobre o mundo de startups, assim, mas eu gosto do jeito que ele escreve. Eu gosto da Bits Brands, deve ser um clichê por aqui, mas eu acho uma news muito bem escrita, assim. Ela passa por algumas coisas. Eu acho que essas duas de formato, elas são tão diferentes que eu acho que ia dar muita ideia pra pessoa ou por onde ir. E eu gosto muito do Tira do Papel, porque é tudo desenho, coisa, eu acho o máximo. E aí, prova também que dá pra você produzir uma newsletter fugindo muito do padrão. Eu acho que isso eu ia ajudar a confundir bastante esse amigo, porque são três news com formatos completamente diferentes. E que tem, pensando em formato aqui também, né? São conteúdos que eu consumo. Mas elas têm formato muito diferente, então dá pra você expandir aqui, abrir a mente.
Das três newsletters citadas pela Amanda, duas são produzidas por outros entrevistados aqui neste podcast. Isso vai ser quase uma constante nesse episódio. Saímos da Amanda e chegamos na Adriana Salles. Conta pra gente quais as suas newsletters prediletas, Adriana.
Gente, mas é um perigo isso, porque eu certamente vou esquecer, deixar um monte de gente fora. Deixa eu falar então dos dois que eu falei aqui, que eu não perco nada. Um é a The Shift, eu não perco a The Shift. A outra é do André Forastieri, também não perco. A gente vive conversando sobre as coisas que ele escreve e tal. E leio muita newsletter ligada às grandes revistas internacionais. Porque tem newsletter chinesa, newsletter indiana. Eu não vou saber dizer os nomes aqui, não me peçam os nomes. Mas eu acompanho, assino, vejo, assino. Tem um guru maravilhoso que me passa muitas coisas, que é o Silvio Meira, que é membro do conselho editorial da MIT Sloan Review. O Silvio vai achando as coisas, vai passando. O Fabio Steibel, que também está no conselho, também vai achando, e também vai passando. E aí eu vou catando e vou assinando tudo e vou lendo tudo. Então, o mundo que eu consulto... Ah, tem o Not Boring. Ah, tem tanta, eu não vou lembrar agora. Mas o mundo de newsletters que eu consulto é gigantesco, inclusive para alimentar minha própria newsletter, né? E para alimentar as revistas, as pautas, etc. E eu acho que, se bobear, 50% do meu tempo é lendo não só newsletters, sites e revistas também, mas é 50% do meu tempo, pelo menos, consumindo conteúdo que outros fazem.
50% do tempo da Adriana é lendo conteúdos que os outros fazem, como vocês ouviram ela mesma contar. E o seu tempo, já mediu? Já parou para pensar quanto tempo você dedica à leitura de outras newsletters, por exemplo? Conta pra gente, a gente quer saber. O meu, eu posso dizer que deve chegar a 50% também, como a Adriana. Voltando ao nosso newsletter Row, chegou a vez do André Carvalhal.
Eu poderia falar a Margem, né, que assim, eu acho que é muito legal e acho que foi assim uma das pioneiras aqui do Brasil que eu comecei a seguir, e também o Thiago, né, e também adoro ele, a gente também trocou muito no início. A Tira do Papel, que eu também gosto, e a da NASA, também é outra também, que são perfis que parecem mais assim com o meu.
Saímos do André e vamos para a lista de newsletters prediletas da Bia Guarese.
Gente, eu adoro, hoje em dia, que varia muito, tá? Mas hoje em dia, eu adoro New Plan Journal, que apesar do nome ser em inglês, assim como a minha Beats, é feita por uma mulher brasileira, ou também uma colega desse universo de newsletters. Eu gosto muito da New Plan, porque ela tem uma proposta de ser extremamente sensível e muito bonita visualmente, que é o tipo de coisa que às vezes você pensa newsletter, você pensa notícia. Sabe, aquela coisa mais dura, mais texto. Se você lê a New Plan, ela é toda ilustrada, colorida, e ela tem um texto de introdução que é sempre uma reflexão muito sensível sobre algum tema. E esses dias eu tive um momento assim, eu falei pra ela, eu falei, cara, eu vi alguém compartilhar a abertura da New Plan de hoje nos stories, eu passei reto, porque eu não quis pegar spoiler. Eu quero ler eu mesma, quando tiver tempo pra abrir o e-mail. Então, eu gosto muito dessa news. Quem eu acho que tem feito um trabalho também, de novo, de criar uma coisa diferente, é o Thiago do Tira do Papel. Também ele faz o analógico misturado com o digital, ele faz uma newsletter super curta, mas ao mesmo tempo super densa. Eu também, nesse ecossistema maravilhoso, tenho a liberdade de olhar para ele e dizer, eu adoro o cérebro dele, assim, eu sou fascinada sobre como o cérebro dele funciona e como ele divide isso, né, com as pessoas. E para deixar vocês com três, talvez seja uma recomendação até mais comum, assim, mas James Clear, ele tem uma proposta tão simples e direta ao ponto, assim, toda semana eu vou te entregar três frases, dois quotes, uma pergunta. Três frases, dois quotes, uma pergunta. E toda semana eu abro aquilo e explode a minha cabeça em algum lugar. É infalível. Então eu acho que... E ele é aquele tipo de cara que ele é um autor, né, renomado, ele tem um tema específico, mas ele não fica sendo repetitivo na newsletter dele sobre as coisas que ele vende no livro, ou com as coisas, né, ele não tem uma newsletter pra vender livro. Eu sinto que ele tem essa generosidade também de mandar toda semana coisas que são de fato interessantes e reflexivas. Então, acho que de todas as que eu assino, essas são as três newsletters que eu sempre não só paro pra ler, mas que eu acabo compartilhando. Eu tiro print, boto nos meus stories, eu compartilho no Twitter, eu mando pra alguém. Sempre tem alguma coisinha entre essas três publicações que me inspira durante a semana.
Agora é a vez da Gaia Passarelli, que não conseguiu ficar em apenas três newsletters.
Vamos passar por aqui, só pra eu ver o que eu estou lendo agora. A newsletter da Mônica de Bolha, eu gosto muito. Eu gosto muito da newsletter da Bárbara Bonângelo, que eu também comentei aqui. Ela chama Queria Ser Grande, Mas Desisti. O nome é ótimo. Acho que ela já tem alguns anos. Acho que ela já tem 6 anos. Eu gosto do Outra Palavra, da Aline Valek. São newsletters que têm meio a mesma pegada. A minha newsletter tem a mesma pegada da newsletter delas, de ser literatura, mas também é uma conversa muito íntima ali com o leitor. Pintou uma newsletter que eu comecei a ler agora, de um chefe americano que também escreve meio na mesma tradição do Anthony Bourdain aí, mas ele nunca virou personalidade da TV, que é o Jeremiah Tower. Como chama a newsletter dele? Deixa eu ver. Out of the Oven. Bem legal. Que mais? Recomendo para todo mundo que está no Substack seguir a newsletter do Substack, que chama On Substack, que é onde eles fazem todos os anúncios de novas funcionalidades. Eu amo muito uma newsletter, acho que é uma das newsletters que eu mais leio, de um colega meu, da época que eu escrevia sobre viagem, que chama Mike Solden. Ele é escocês, a newsletter dele chama Everything's Amazing, que é uma newsletter sobre curiosidade. A cada temporada ele mergulha num... Putz, cara, ele mergulha muito profundamente num assunto que pode ser como nós enxergamos as cores ou falhas geológicas importantes da formação da Terra. É, uns assuntos, ele vai bem fundo na história, assim, eu adoro. A newsletter da AJOR, da Associação de Jornalistas, que chama Brasis, que é enviada todo dia com links do jornalismo independente, né? O que, que o jornalismo independente está cobrindo? Para todo mundo que está decepcionado com o estado da grande imprensa no Brasil, e se você acompanha as notícias, você deve, tá? É, a newsletter, a Brasis da AJOR é um, cara, dá um quentinho no coração, assim, dá uma esperança. Só mais uma? Só mais uma? Eu tô falando com vocês e tô passando meu feed aqui. Tem uma newsletter, bicho, chamada Um Nariz, do Denis Pagani. O Denis Pagani é um cara que é perfumista, ele escreve sobre cheiro. E ele escreve sobre cheiro de um jeito muito, muito próprio, muito... É difícil escrever sobre aroma. Eu não faria ideia de onde começar, assim. E ele escreve, e ele usa a questão dos aromas, do olfato, para falar sobre várias outras coisas. E é, tá no Substack, é muito, muito, muito legal. Ah, e a Boa Noite Internet do Cris Dias, não tá no Substack, é uma newsletter que eu leio toda semana também.
Saímos da Gaia e vamos para a Júlia De Luca, que até já chegou a compilar algumas de suas referências na sua rede social.
Então, eu fiz, como eu tava te explicando, né, os desdobramentos... dos meus conteúdos, eu comecei a fazer um negócio chamado Minuto Tech, que era no LinkedIn. Eu posto, enfim, alguma coisa da semana interessante. E aí, no final de semana do feriado recente, eu postei todos os conteúdos que eu leio em inglês. E aí, essa semana, eu postei todos os conteúdos que eu leio em português, todas as newsletters que eu leio. Então, acho que para focar no inglês, para não deixar meus colegas com ciúmes, acho que uma que eu não citei, que eu amo, não é newsletter, é um portal de notícias, chama The Information, que é muito bom. Eu já citei aqui o Pitchbook, que eu leio bastante. O CB Insights, que eu leio bastante. E aí, para mercado financeiro raiz, tem um chamado Zero Hedge, que é muito bom.
O post no LinkedIn citado aí pela Júlia também está compilado na nossa lista, que eu vou te dar o caminho daqui a pouquinho. Agora é a vez da Monique Evelli contar pra gente quais suas referências nesse ecossistema de newsletters.
Bits e Brandings, de Pensando no Brasil, Tira do Papel, vocês. Tem algumas de startups que às vezes eu nem sei mais o nome, só recebo toda semana e fico que feliz, ainda bem que chegou. Tem também The News e todas... as segmentações que eles têm, né? Que literalmente eu acordo, tomo um café e abro o e-mail para ler as news. Não leio os e-mails que milhares de pessoas me enviam o tempo todo. Falei, isso aqui vai esperar, viu? Isso aqui vai esperar, deixa eu terminar de ler. Quando eu terminar, aí eu vejo o que eu faço. Mas essas são as principais, assim. E tem pessoas, só um ponto, tem pessoas que eu olho assim, aleatório, e falo, nossa, por que só tá no Instagram? Queria saber mais. Eu queria mais de você. Queria mais coisas. E procuro tudo e não tem. Só escreve naqueles caracteres e acabou. E às vezes eu fico frustrada.
Saindo da Monique, vamos para o Rodrigo Turra. Quais suas newsletters prediletas, Turra?
Eu amo a newsletter do Matt Klein, que ele é teorista cultural, chama Zine. Eu gosto do pensamento dele sobre tendência, então para quem trabalha com tendência eu acho ótima. Tem uma que é de 13 coisas que eu encontrei na internet, que é da Messi Chic, que aí é uma pegada mais assim, de olhar até pro passado, assim. Então a gente pode olhar, tipo, um é mais futuro, a outra é mais passado, para dar essa balanceada de conteúdo. Gosto muito da... Bom, que era a Histeria, e ela saiu do projeto da Histeria, Ana Clara. Eu acho que ela tem um conteúdo super, super legal, é uma curadoria que parece com a minha, então, tipo, eu me sinto validado quando eu vejo o que ela posta. Tipo, é difícil, às vezes, ter essa editoria que é meio Frankenstein, então é legal ver, né, que ela também, tipo, tem esse pensamento mais diverso, assim. Ah, é o trabalho de vocês dois também. Eu acompanho, sempre dou uma olhada. E sempre tem links ótimos. Até eu fico pensando, meu Deus, como faz pra ter tanto conteúdo aqui.
O Thiago Henriques já teve a sua newsletter Tira do Papel citada por alguns dos outros criadores entrevistados aqui. E foi tudo sem combinar nada, hein? Mas quais as newsletters que o inspiram?
Eu tô gostando muito da newsletter que a Nina tá escrevendo, do Nina Talks. Ela começou a escrever newsletters sobre tecnologia, sobre UX design. É muito legal ver ela começando a criar ali. Acho que hoje inclusive, ela viu a edição número 14 dela, sabe? E eu acho muito legal ver esse número crescendo por causa do que eu falei ali atrás, né? Pra você, no final, você ser constante. E lembrando que constância engloba pausas também, né? Mas pra você ser constante, você tem que estar criando uma coisa que você gosta. Tal. Tipo, cara, ver que ela já fez 14 edições é uma coisa que me deixa feliz demais, assim. Ver esse trabalho dela progredindo. Tem o trabalho do Matheus de Souza também, o Passageiro, né? Que ele, inclusive, tem uma newsletter monetizada. Começou recentemente, mas atualmente ele é nômade digital, então ele passa os dias viajando, ele conta umas histórias dele das viagens. Então fica até uma forma de atualização como amigo, assim. Eu, tipo, vejo o que ele tem feito. Eu leio a newsletter dele. Que eu acho bastante divertido. Essas são as primeiras, assim, que me vem na cabeça. Assim, e... Mas, assim, eu tô constantemente testando. Eu tô constantemente, assim, assinando uma nova. Aí, putz, não deu. Já fui 3 edições dessa, não me convidou, sabe? Não chamou minha atenção, deixa eu sair. Então, eu vou fazendo muito teste, assim, pra ver o que sobra também. Não é, nem tudo é só, sabe, newsletter que eu amo logo de cara.
E, por fim, vamos saber as newsletters que inspiram e são referência para o Vitor Conceição.
As minhas newsletters favoritas de todos os tempos, que ainda existe até hoje, embora seja meio rara, é uma newsletter chamada Media Redef. Eles têm, acho que são 3 ou 4 newsletters. Essa de mídia é uma que virou eventual, só sai muito de vez em quando. Mas tem uma de música que é muito boa. E a curadoria dele é muito, muito, muito boa. Então essa é uma das minhas favoritas aí. Outra é aqui brasileira, do pessoal do Núcleo Agarimpo. Que eu acho que eles têm uma graça e um tom super divertido. E ultimamente eu tenho gostado muito, e aí por isso, de novo, eu falei Mídia Redef, que falava do mercado de mídia, a outra também é a newsletter sobre mídia do Ben, que o Ben Smith está fazendo no Semaforo hoje em dia. Semaforo é a startup nova que ele e o sócio montaram recentemente, e aí tem N newsletters, e uma delas é sobre a indústria de mídia, isso é a interseção de mídia com tecnologia. E eu acho que a newsletter dele é muito boa também, tenho lido cada vez mais.
Então, anotou tudo? Não precisa, porque a gente já fez esse trabalho para você. O link onde você encontra todos os endereços das newsletters citadas aqui está na descrição deste episódio. E aí, gostou? Não gostou? Você já seguia algumas dessas newsletters? Interessou por alguma delas? Conta pra gente, queremos saber. Mande uma mensagem sobre este e outros assuntos através das caixas de comentários dos agregadores de podcast ou através do site cotonizio.com.br, Cotonizio com S. Espero que tenham gostado e que nos sigam para podermos continuar esta jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da ZapSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZapSign, você garante 98% de economia. Tudo com validade jurídica numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zapsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Pitch to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, deste que vos fala, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedin, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição, Monique Evelli, da Monique Evelli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexialist, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Thiago Henriques, e Weekly Tech Update, da Júlia De Luca. Se quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas também estão na descrição deste episódio. Um grande abraço e até o próximo!